Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa segunda parte da reunião, que se concretiza, de certa forma, com a nossa reunião ordinária. Eu estabeleci contactos com os três grupos parlamentares do LIVRE, do Bloco de Esquerda e do PAN, e foi nesse contexto que agendámos projetos de resolução para ser discutidos hoje aqui, e também projetos na especialidade. Recebemos aqui informação de que as pessoas virão, pediram aqui alguma condescendência porque estarão noutras reuniões, e portanto eu iria sugerir que nós pudéssemos alterar a nossa ordem do dia no sentido de podermos começar a resolver alguns dos assuntos. E sem mais delongas, passamos de imediato à aprovação das nossas atas, da ata número 11 e da ata número 12, e eu pergunto se alguém tem alguma sugestão de alteração. Pronto, está aprovado por unanimidade as duas atas. Iria sugerir para passar ao ponto número 3, de imediato, até porque temos aqui, como já é habitual, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e do Chega. Estamos a falar aqui de dois requerimentos apresentados precisamente por estes grupos parlamentares. Um primeiro para a audição do Fundo Ambiental, este foi um assunto que foi adiado na nossa última reunião, e depois temos um mais recente também para a audição da Sra. Ministra, também que tem a ver com esta questão do funcionamento do Fundo Ambiental. Portanto, eu iria solicitar ao Chega que fizesse a apresentação do seu requerimento, para depois colocá-lo à discussão e, no final, à votação. Sr. Deputado Bernardo Pessanha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados. Relativamente ao nosso requerimento que apresentámos e que, enfim, foi adiado, gostaria de chamar a atenção, é claro, o requerimento, e portanto chamamos a atenção desta Comissão para a grave situação que tem vindo a ser denunciada e que tem vindo a ser publicamente conhecida através dos jornais, das cerca de 80 mil candidaturas do programa Edifícios Mais Sustentáveis do Fundamental que se encontram pendentes de avaliação e que impedem o pagamento de subsídios aos beneficiários. É uma demora que tem gerado uma grande onda de preocupação e frustração entre os cidadãos e que aguardam ansiosamente pelo retorno do investimento realizado em medidas de eficiência energética. Esta enorme quantidade de cidadãos afetados reflete o alcance do problema, mas também a sua extensão ao nível do impacto negativo que a falta de transparência e de comunicação por parte do Fundo Ambiental tem criado. A insatisfação e frustração entre as dezenas de milhares de pessoas é evidente e a ausência de respostas claras e céleres tem contribuído para um clima de desconfiança em relação às instituições e aos programas de apoio existentes. Como podem constatar no nosso requerimento, a própria DECO já classificou esta situação como inadmissível, refletindo a insatisfação generalizada entre os candidatos. É importante salientar também que as críticas à falta de transparência nas contas do Fundamental remontam a 2020, tendo sido confirmada a realização de um pedido de auditoria pelo Tribunal de Contas em resposta a um requerimento de 2023, o que aliás até motivou que a atual Ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, tenha pedido maior rigor e transparência. Nesse sentido, e diante deste cenário preocupante, é fundamental que esta Comissão atue no sentido de tentar compreender e fiscalizar a atuação do Fundo, e que os nossos cidadãos, até porque os nossos cidadãos merecem respostas claras e rápidas que garantam a eficácia na fiscalização e da atuação do fundo. É por isso prioritário, no nosso entender, ouvir o responsável pelo fundo, o atual responsável pelo fundo, o secretário-geral do Ambiente, o Dr. Marco Rebelo, que fez parte da equipa do ministro João Galamba quando era secretário de Estado do Ambiente e depois como seu adjunto. E é também importante ressalvar a forma como ficou gerido, como foi gerido o Fundamental em regime de substituição por 120 dias até à conclusão do concurso da CRESAP, lançado em 2023 e que até hoje lá continua, não é? Relativamente ao, não sei, Sr. Presidente, se me refiro já também ao requerimento apresentado pelo PSD ou
se... A ideia, se calhar...
Posso...
Como quiser.
Muito bem. Quanto ao requerimento apresentado pelo PSD, enfim, nós não deixamos de fazer aqui a ressalva, que é um expediente que também tem sido usado noutras comissões, de adiamento dos pontos e depois para ter iniciativa política, por assim dizer. Portanto, ainda assim, há boleia da iniciativa de outros partidos. Tem toda a legitimidade para o fazer, mas não queremos deixar de dar esta nota. Devo também dizer que seria sempre a nossa intenção, naturalmente, ouvir a Sra. Ministra, numa fase posterior, até porque, em termos cronológicos, quem entendemos que, numa primeira análise, deve dar explicações sobre todos estes atrasos, deve ser quem foi o responsável pelo fundo e depois, evidentemente, que numa fase posterior, entendemos que a Sra. Ministra deve ser chamada para esclarecer este assunto, até para percebermos o que é que vai ser feito no futuro. Portanto, a nota que gostava de deixar é que não nos opomos, evidentemente, à aprovação da vinda da Sra. Ministra do Ambiente para falar sobre este tema. Simplesmente aquilo que consideramos é que as audições devem ocorrer em dias diferentes e, portanto, com a cronologia que já teve nesta comissão e que é primeiro ser ouvido o atual responsável do Fundo Ambiental, quem teve responsabilidades no assunto, e depois ouvirmos aí então a Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pronto, é a intenção a minha de nós termos aqui discussões separadas, naturalmente que fica já aqui esta chega, mas depois o Bernardo, naturalmente, no segundo requerimento, poderá voltar à carga sobre isso. Eu pergunto aos grupos parlamentares quem é que se quer inscrever para falar sobre este assunto, sobre, portanto, o requerimento do Chega para o seu Secretário-Geral do Ambiente, no âmbito do Fundo Ambiental. Pedro Vaz, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Dar aqui uma nota relativamente à questão do objeto deste requerimento, porque tem aqui várias questões no texto do requerimento que é apresentado e o Partido Socialista gostaria de certa forma, delimitar e definir bem o objeto. Se por um lado, obviamente que há aqui uma questão relativamente às candidaturas e sendo a Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente a entidade que gere o Fundo Ambiental designadamente, que lançou os avisos, que lançou as candidaturas, que tem que fazer as avaliações dos apoios, obviamente parece-nos muito pertinente a audição ao Sr. Secretário-Geral do Ministério do Ambiente. Por outro lado, relativamente às questões de transparência e funcionamento do fundo, aí já fará mais sentido, os responsáveis políticos são eles que definem em que modos é que opera o fundo. Por isso, não obstante isto, penso que ouvir o Secretário-Geral do Ministério do Ambiente, que gera o fundo Ambiental, sobre aquilo que ele acha, ou sobre aquilo que do entender de quem gere e operacionaliza o fundo, acha que pode ser melhorado no que diz respeito aos modelos de gestão do Fundo Ambiental, parece-nos obviamente pertinente e nada temos a opor a esta audição.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata... Eu se calhar preferia sobre este, mas está em pódio, está tal e qual como o Sr. Deputado do Chega fez.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos os Srs. Deputados. Nós também concordámos claramente com este requerimento, porque efetivamente também nos preocupa este atraso nas candidaturas e também, depois já agora falando na apresentação do nosso requerimento, que vem ao encontro também da intervenção do Partido Socialista, queremos naturalmente complementar este requerimento do Chega e entendemos que o fundamental é um instrumento da maior importância e, portanto, e tem sido objeto de escrutínio e que nós naturalmente sabemos que é um fundo muitas vezes muito pouco transparente e, portanto, de forma que nós consideramos e queremos credibilizar o fundo ambiental e, portanto, credibilizar também a sua gestão e assegurar que as receitas financeiras são devidamente aplicadas nas políticas públicas do ambiente, à ação climática. Portanto, é necessário perceber quais as medidas que o Ministério do Ambiente prevê tomar em torno do fundo ambiental. Por isso, também, em complemento, achamos muito importante trazer cá a Sra. Ministra do Ambiente para nos esclarecer sobre essa matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Olhando aqui um pouco tudo isto por atacado. Eu pergunto também sobre este segundo requerimento do Partido Social Democrata, se mais alguém quer dizer alguma coisa. Pedro Bastos, faz favor.
Sr. Presidente, senhores deputados, novamente, relativamente ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para ouvir a senhora Ministra do Ambiente, parece-nos todo pertinente. Porquê? O programa de governo apresentado fala sobre a reforma do fundo. A senhora Ministra já teve a oportunidade, aliás, o próprio requerimento do Chega sobre esta matéria fala sobre estas questões, tem falado sobre a reforma do fundo e acho que os senhores, é esta a casa própria, os senhores e os senhores deputados têm o dever de ouvir em primeira mão o que é que se pretende quando se fala de reforma do fundo. Porque também, de certa forma, esclarecer de uma vez por todas estas questões da transparência que se fala relativamente ao fundamental. Porque o fundamental, todos nós sabemos, é um fundo que gere, que tem de receitas muito dinheiro. Sendo que a grande maioria daquele dinheiro depois é destinado, por exemplo, para financiar a parte do Estado Central relativamente aos passos sociais, que é uma grande dimensão, para os benefícios que foram atribuídos em matérias de energia para redução de valores na energia, o ano passado, ou há dois anos, salvo erro, a questão também no que diz respeito à redução dos combustíveis, tudo isso é dinheiro que vem do fundo. Portanto, de uma vez por todas, esclarecemos estas questões da transparência relativamente ao fundamental. Obviamente que o Governo tem toda a legitimidade de modificar o modelo de operacionalização do fundamental e cá estaremos para ouvir o que a Sra. Ministra tem para apresentar.
Sr. Deputado Bernardo Pessanha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, aqui no decurso até da intervenção do Sr. Deputado Pedro Vaz, nós consideramos muito importante, logicamente, ouvir os responsáveis políticos pela área que tutelam o fundamental, naturalmente. E, nesse sentido, aproveitávamos até a deixa, digamos assim, e faríamos um requerimento oral para ouvir o Sr. Ex-Ministro do Ambiente, o último ex-ministro, o Sr. Ministro Duarte Cordeiro. Ponhamos isso à consideração.
Muito bem. Eu pergunto à senhora deputada Inês Sousa Real se, sobre este, primeiro situando, nós alteramos os requerimentos. Fundamental, por um lado, solicitar a presença do seu secretário-geral do Ministério do Ambiente e também da senhora ministra, e agora este requerimento oral para o ex-ministro. Faz favor, Inês.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras deputadas e os senhores deputados, bem como os senhores assessores de apoio à Comissão. Nós, de facto, acompanhamos estes dois requerimentos, no entanto, o segundo com uma dupla preocupação. Se, por um lado, é fundamental garantirmos, e aqui referindo ao requerimento do Chega, que em matéria de combate à pobreza energética não há obstaculizações a que as candidaturas possam tramitar e que, efetivamente, estes apoios possam chegar às pessoas para não termos uma ineficiência dos programas de apoio ao combate à pobreza energética, parece-nos não só uma pretensão legítima, mas também uma preocupação bastante pertinente. No que diz respeito ao segundo requerimento proposto pelo PSD, ele mesmo já antecipa de alguma forma aqui o caminho para uma reforma do fundo ambiental e aquilo que é uma preocupação do PAN é que não se desvirtue a utilização deste fundo. Ele deve ter sempre em mente não apenas as áreas de conservação, preservação da natureza, de biodiversidade, transição energética, financiamento também, como já aqui foi referido, espaços sociais para descarbonizarmos a mobilidade, mas esperamos que não venha depois a reboque desta reforma qualquer outro tipo de intenção, pelo que parece-nos que é da maior pertinência e relevância ouvirmos não só a Sra. Ministra, como também nada temos a opor a que o Sr. Ex-Ministro Duarte Cordeiro também seja auscultado nesta matéria, até porque sabemos que há vários avisos do Fundo Ambiental, que não apenas os que aqui estão mencionados, que estão em atraso, nomeadamente para as ações de conservação e proteção da natureza, pelo que creio que a auscultação dos dois será pertinente e o PAN irá acompanhar assim ambos os requerimentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Vaz, faz favor.
Sr. Presidente, relativamente à questão da discussão dos dois requerimentos em causa, mais agora o terceiro requerimento, eu gostaria de dar nota do seguinte. Em primeiro lugar, acabei por não o manifestar há pouco, acompanhamos o Chega no que diz respeito a ouvir em primeiro o Secretário-Geral do Ministério do Ambiente e depois, posteriormente, a Sra. Ministra do Ambiente. Se é no mesmo dia, se é em dias diferentes, encontraremos no âmbito presumo que na reunião de mesa e coordenadores o espaço e o tempo para podermos ainda durante o decorrer dos trabalhos até à paragem em julho poder eventualmente conseguimos fazer, não sei, mas se é um dia, em dias parados ou ao mesmo dia, acho que aqui o que interessa é a sequência, não tanto os dias. Depois, relativamente à questão do requerimento para ouvir o anterior ministro Duarte Cordeiro, dar nota do seguinte: eu acho que se queremos prolongar ou se queremos discutir a reforma do fundo, e é isso que estava a falar, a questão dos protagonistas políticos e o que é que acham relativamente ao fundo, eu acho que poderemos todos, eventualmente, avaliar a pertinência ou não da presença do ex-ministro Duarte Cordeiro. Em todo o caso, aquilo que eu gostaria de solicitar, e penso que é um direito que me assiste, relativamente a este requerimento ainda coral, o adiamento putestativo para uma próxima reunião de relativamente ao mesmo.
Estão-me a dar nota que os adiamentos putestativos são de pontos e não de um requerimento oral. Pronto. Também imperando aqui o bom senso e também antevendo, foi favor.
Muito obrigado. Eu sou sobre esta matéria. Eu julgo que também nesta fase não faz qualquer sentido estarmos a ouvir o anterior ministro. Eu se calhar sugeria primeiro ouvirmos aqui o secretário-geral do Ministério do Ambiente e depois dessa audição, se entendermos ser pertinente chamar cá o anterior ministro, eu julgo que faz mais sentido. Mas, naturalmente, deixo à consideração.
Sr. Deputado Bernardo Peçanha.
Sr. Presidente, eu queria só deixar aqui, para que fique bem claro, que quem abordou o assunto da transparência e que a transparência depois também está, enfim, com a substância também em responsabilidade política, foi o Sr. Deputado Pedro Vaz, não é? O Sr. Deputado, nas suas palavras, disse que é o mais natural, quer dizer, irmos perguntarmos aos responsáveis políticos, questionarmos os responsáveis políticos e aferirmos aquilo que foi a transparência da gestão em todo o processo. E, nesse sentido, entendemos que o anterior responsável político, até porque o atual, quer dizer, AD, o governo do PSD não está em funções há 8 anos, está em funções há 3 meses, apesar de tudo. E, portanto, há responsáveis políticos que tiveram responsabilidades sobre o tema e que provavelmente terão muitas explicações a dar sobre estes atrasos que no nosso entender, se reportam em grande medida, ou na sua maior parte, à governação anterior.
Sr. Deputados, fazendo aqui um ponto de situação e tentando ir ao encontro de todas as pretensões, eu iria sugerir o seguinte. Relativamente aos dois primeiros requerimentos, eu creio que, daquilo que foi dito, há concordância de todos. Eu não ouvi o Sr. Deputado do LIVRE, mas o que está aqui em causa é o requerimento para a presença na nossa comissão do Secretário-Geral do Ministério do Ambiente para tratar de assuntos de fundo ambiental e depois, num segundo tempo, a Sra. Ministra. Depois houve um requerimento oral para chamar cá também o ex-ministro do Ambiente. O Partido Socialista apresentou aqui a intenção de fazer aqui um adiamento protestativo sobre isto. Nós temos aqui algumas dúvidas se tendo sido um requerimento oral, se isso está de acordo com a lei ou não, mas eu iria sugerir, estaria muito tentado a aceitar este adiamento protestativo, até porque está por demais evidente que a ideia é ouvir o Fundo Ambiental, depois a Sra. Ministra, e depois dessas duas audições, se todos nós, ou se a maioria, ou aquilo que vocês entenderem, se valer a pena chamar cá o Sr. Ex-Ministro, haverá aqui a oportunidade do Chega ao fazer até a via escrita, e aí poderemos decidir. Se estiverem de acordo, eu faria assim, portanto, aprovados os dois requerimentos, quer do Chega, quer do Partido Social Democrata, com a nuance que o Chega aqui deixou de ser em tempos diferentes, aceitar o adiamento potestativo e depois teremos aqui um segundo momento para analisar isto. Bernardo, força.
Sr. Presidente, não temos nada a opor, sendo que o adiamento potestativo é para a reunião seguinte, portanto, não será, ou seja, a ideia não é discutirmos este requerimento depois das audições, era só para que isso ficasse claro.
Muito bem, com esta nuance eu acho que podemos dar por terminada esta discussão e a votação destes dois requerimentos. Devo dizer que não será nada fácil até às férias podermos ter aqui, em termos logísticos, a presença ou poder destas duas audições, eu diria mesmo que é praticamente impossível, mas faremos à primeira oportunidade. Passamos então ao ponto número 2 e agradeço muito a presença da Sra. Deputada Inês Sousa Real, porque o que está aqui em causa são a discussão de dois projetos de resolução. São dois projetos de iniciativa do PAN, uma que recomenda ao Governo que cumpra o disposto na Lei de Bases do Clima, e o segundo que determina a elaboração e divulgação pela Assembleia da República de um relatório de avaliação do impacto carbónico da sua atividade relativamente à 15ª legislatura. Eu, antes de passar a palavra ao proponente, portanto ao PAN, eu iria solicitar a anuência de todos para que estes dois projetos de resolução pudessem ser apresentados, discutidos e votados de forma conjunta. Não sei se alguém se opõe. Pronto, não havendo oposição, eu passo a palavra à Sra. Deputada para a apresentação num primeiro tempo do projeto de resolução número 5 e também do 128.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento mais uma vez as senhoras e senhores deputados. Ambos os projetos de resolução prendem-se com a execução e implementação da Lei de Bases do Clima. Eu recordo que a Lei de Bases do Clima entrou em vigor a 1 de fevereiro de 2022. Foi um importante trabalho desta Casa, mas em particular desta Comissão de Ambiente, que trouxe um conjunto de avanços legais e também uma visão holística, que entende que os desafios colocados pela emergência climática têm implicações diversas e em diferentes níveis da nossa vida, mas também da ação governativa e também da execução de políticas públicas. No entanto, a lei está por cumprir em vários domínios, nomeadamente alguns domínios que cabem também a esta Assembleia da República. O PAN já tinha alertado para esta situação na anterior legislatura, mas gostaríamos de, dentro daquelas que são pelo menos 9 omissões flagrantes da Lei de Bases do Clima, destacar 3 pontos essenciais. Um primeiro que está por cumprir é a disponibilização do Portal da Ação Climática, que está previsto no artigo 10º da Lei de Bases do Clima. Este portal visava de forma gratuita e acessível de prever e disponibilizar informação sobre as emissões de carbono nos setores que mais contribuem para estas emissões, o próprio progresso das metas de redução das emissões de carbono levada a cabo pelo nosso país, as fontes de financiamento disponíveis para as ações de mitigação e adaptação das alterações climáticas, o que até de alguma forma entronca com os requerimentos do fundamental que ainda há pouco falávamos também, para uma questão de transparência, os setores públicos e privados e o respectivo estado de execução desta adaptação por parte dos mesmos ou as metas e compromissos internacionais a que o Estado português está vinculado. Ao prever a criação deste portal, a Assembleia da República, aquilo que procurou na altura foi fomentar uma maior participação cidadã na ação climática através de uma maior transparência em matéria ambiental e climática. Este portal não existe, não pode ser confundido com o portal de transparência e a própria secção da ação climática do portal Mais Transparência não cumpre as exigências previstas na Lei de Bases do Clima. Um segundo ponto e uma segunda omissão que nos parece também importante destacar é a ausência da elaboração por parte do Governo dos orçamentos de carbono no período de 2023 e 2025 e para o quinquénio de 2025 e 2030, isto tal como previsto no número 8 do artigo 20º da Lei de Bases do Clima. Estes orçamentos são um instrumento absolutamente crucial para que se possa antecipar as metas da neutralidade carbónica para 2045 previstas na Lei de Bases do Clima, uma vez que por esta via é precisamente aí que serão estabelecidos os limites das emissões de carbono. Um terceiro e último ponto nesta dimensão diz respeito à restrição da proibição e comercialização dos combustíveis e biocombustíveis que contenham óleo de palma ou outras culturas alimentares insustentáveis, não só previsto na Lei de Bases do Clima, mas também, mesmo antes da Lei de Bases do Clima, eu recordo que o próprio Orçamento de Estado de 2021 previa esta limitação por proposta do PAN, assim como a Diretiva da União Europeia 2018-2001 do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de dezembro de 2018, faltando Portugal dar efetivamente este passo. Já quanto ao projeto projeto de resolução 128, também ele previsto e tendo por base a Lei de Bases do Clima, o mesmo visa determinar a elaboração por parte e a divulgação da Assembleia da República de um relatório de avaliação de impacto carbónico da sua atividade e funcionamento. Há um primeiro relatório que a nossa iniciativa mencionava que já foi divulgado, mas o objetivo é de facto alertar para a necessidade da Assembleia da República cumprir a obrigação que lhe é imposta por via do artigo 73. Falta também o relatório, neste caso, que tem que ser apresentado até ao final do ano sobre o impacto carbónico da sua atividade. Neste caso, falamos que só houve uma elaboração em maio de 2024 do relatório de 2022, falta o de 2023, mas ainda assim houve aqui alguns meses de atraso. O que pretendemos também evitar é que haja este tipo de incumprimentos e que haja, de facto, a execução plena da Lei de Bases do Clima. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Depois desta apresentação dos dois projetos, passamos à fase de discussão. Cada grupo parlamentar teria cerca de 5 minutos. Eu pergunto quem é que se quer inscrever em primeiro lugar. Partido Social Democrata.
Muito obrigado pela consideração. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apesar de serem dois projetos de resolução diferentes, uma recomendação ao Governo ou à Assembleia da República, o objetivo é o mesmo, que é o cumprimento da lei de bases do clima. E, portanto, a agenda climática sempre foi uma das prioridades deste Governo e, de facto, nas anteriores legislaturas, já o PSD, presente, deu aqui a entrada o projeto de lei, o 598 da 14ª legislatura, que é a Lei de Bases do Clima, e as propostas que ali constavam vieram a integrar o texto final da Lei de Bases, após claramente várias discussões aqui em sede de comissão. E depois dessa data e posteriormente a promulgação por parte do Sr. Presidente da República, que nós, desde esse momento, o Grupo Parlamentar manteve um forte e assíduo escrutínio, quer aqui na Assembleia da República, quer junto do anterior Governo, que respeita à verificação do cumprimento das competências que estavam acomodidas naquele diploma. Portanto, naturalmente que agora temos consciência do atraso herdado, e também comprometidos com o nosso trabalho e com a nossa proposta, temos a certeza que o anterior Governo irá fazer tudo e está fortemente empenhado em avançar com as disposições que competem por via deste diploma. Muito obrigado.
Eu creio que o Sr. Deputado queria dizer o atual Governo.
Peço desculpa, o atual Governo.
Mas ficou claro. Sra. Deputada Raquel, eu presumo que seja quem vai fazer a discussão.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia a todas e a todos. Relativamente a estes dois projetos do PAN, efetivamente ambos pretendem a implementação da Lei de Bases do Clima. A Lei de Bases do Clima foi um diploma do Governo do Partido Socialista, que define as bases da política do clima, estabelecendo os objetivos, as medidas e as metas setoriais de mitigação, portanto é um instrumento importantíssimo para que possamos atingir efetivamente a neutralidade climática. O Partido Socialista, depois de ter sido promulgado a criação do Conselho para a Ação Climática em 3 de agosto de 2023, entende ser importante e premente a continuidade da execução deste diploma e, portanto, caberá ao atual Governo continuar com esse trabalho. Relativamente aos orçamentos de carbono, também entendo o Partido Socialista ser importante a implementação dos orçamentos de carbono, uma vez que são um instrumento estruturante da política climática, que balizam as emissões nas diferentes etapas do caminho para a neutralidade climática. E, portanto, também temos a dizer que, efetivamente, a crise climática é o maior desafio que a humanidade alguma vez enfrentou e, tendo em conta a grande vulnerabilidade e exposição dos impactos das alterações climáticas de Portugal, a Lei de Bases do Clima faz o reconhecimento da emergência climática e, por isso, é urgente, efetivamente, que este Governo continue com o trabalho que foi deixado pelo Governo anterior para que se possa implementar e executar a Lei de Bases do Clima na sua plenitude, para que Portugal possa efetivamente alcançar o seu compromisso de atingir a neutralidade carbónica e a neutralidade climática em 2045. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Raquel Ferreira. Passo agora ao Partido Chega, na pessoa do Sr. Deputado Bernardo Peçanha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, aparentemente o legado que o PS nos deixou aqui ao fim de mais de 2 anos de Lei de Bases do Clima foi mesmo o diploma em Diário da República. Foi considerado, na altura, um passo fundamental para o combate às famigeradas alterações climáticas, mas aquilo que observamos é que continua tudo igual e tudo por fazer. Vieram com pompa e circunstância apresentar Portugal como pioneiro em matéria legislativa contra as alterações climáticas, mas desde então, desde a aprovação desta lei, nada mudou, assim como as alterações climáticas que continuam a existir. A posição do Chega é clara e pautamos a nossa ação pela seriedade e longe de histerismos coletivos que degeneram em preconceitos ideológicos e que depois dão gás a movimentos extremistas que se dedicam a destruir património público e a ameaçar direitos, liberdades e garantias dos portugueses comuns. Já nos falam agora, veja-se, em refugiados climáticos, mas para esses fica o aviso de que não iremos ceder perante as suas agendas. Sobre a iniciativa que já havia sido apresentada e aprovada na passada legislatura, o Chega mantém a sua posição. A lei está aprovada desde 2022, provavelmente para ficar bem nas gordas dos jornais, mas até agora não houve qualquer tipo de consequência. Não nos opomos, naturalmente, a este projeto de resolução que recomenda ao Governo que cumpra o disposto na Lei de Bases, mas também não passamos cheques em branco com algo que sabemos que é usado para que outras agendas cavalguem. Somos os primeiros defensores do ambiente, da biodiversidade, da nossa natureza. Mas compreender esta natureza e, sobretudo, trabalhar na sua proteção não se faz com burocracias da cidade que pouco ou nada conhecem do campo, do mundo rural. Que se avance com a Lei de Bases do Clima, que aqui estaremos para evitar que se caia na esparrela do ecomarxismo. Sobre a recomendação à Assembleia da República, ainda que se refira à Lei de Bases do Clima, é distinta na sua forma, como aliás já foi aqui referido, e trata-se a outra de uma recomendação ao Governo, desta feita de uma recomendação à Assembleia da República. Dito isto, parece-nos mais uma daquelas iniciativas do PAN que em nada se traduz para uma melhoria da condição de vida dos portugueses. Aliás, já não bastava a inusitada ideia da avaliação do impacto de género que temos nas iniciativas aqui nesta casa, para que agora também fôssemos sujeitos à obrigação de uma avaliação de impacto climático. Estamos aqui para melhorar a vida dos portugueses, não para nos perdermos em burocracias e fazer leis à medida de quem está fechado em gabinetes, nas cidades e que pouco ou nada percebe da ecologia.
Obrigado, Sr. Deputado. Ficou clara da sua intervenção a posição do Chega e passo a palavra, sem mais delongas, ao Jorge Pinto, em nome do LIVRE, para também dar os seus contributos nesta discussão destes dois diplomas. Veja lá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores, Srs. Deputados, permitam-me começar com um agradecimento ao Sr. Presidente por ter adiado estes pontos e permitir que conseguisse estar aqui agora, porque realmente para os pequenos grupos parlamentares, com várias comissões em paralelo, é difícil conseguirmos estar em todas ao mesmo tempo e, no meu caso, falando mesmo a título individual, não conseguir estar o tempo que gostaria de estar nesta comissão, que se calhar é aquela que me é mais próxima do coração. O LIVRE, enquanto Partido Ecologista, saúde, evidentemente, a iniciativa do PAN, nos seus dois projetos de resolução que apoia, mas se me posso permitir um par de notas, tendo uma discussão mais alargada, e não só naquilo que está no projeto de resolução, de tentar evitar aquilo que é uma sobreatenção, digamos assim, à dimensão carbónica da questão ecológica e ambiental. É um ponto absolutamente central e essencial, é certo, mas reduzir tudo aquilo que é problema relacionado com o meio ambiente, com a transição ecológica, à redução da pegada carbónica, faz-nos muitas vezes menorizar outras áreas e até outros gases que não carbónicos que têm um impacto também tremendo, ao qual é importante dar resposta, e também, já foi aqui referido, a questão da biodiversidade, que atravessa desafios, se calhar ainda mais urgentes pelo seu caráter irreversível, a perda de biodiversidade, aos quais é importante a resposta, portanto, muito para lá daquilo que é a questão carbónica. Depois, os refugiados climáticos, enfim, é toda uma discussão académica e teórica que poderíamos ter também numa outra circunstância, o que é, o que não é, se são ou se não são, e como lhes podemos dar resposta, contem com o LIVRE para estar sempre aberto a essas discussões e fazê-lo de uma forma, enfim, menos, com menos, um bocadinho menos de chavões e uma maneira mais propositiva, cá estaremos para isso, e dizer que Portugal é efetivamente um grande exemplo a nível europeu e até mundial no que diz respeito à legislação ambiental, historicamente, não de agora. Saiu, eu julgo que há um ano ou perto disso, um livro editado pela Luísa Schmidt que fala de 50 anos de políticas ambientais em Portugal e, portanto, percorrendo esse livro, percebemos bem que em termos legislativos estivemos muitas vezes na linha da frente. Agora, como dizia a deputada Inês Sousa Real, a lei existir e o papel estar lá não garante que depois haja uma efetiva concretização. E a lei de bases de clima, há ainda muitas coisas a serem postas em prática, a concretizar, e portanto o LIVRE quer ajudar nesse esforço e também por isso apoiaremos os dois projetos de resolução, com estas ressalvas, que enfim não são críticas, são mais pensamentos até para lançar discussões futuras, mas que gostaria de deixar feitas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pronto, só para deixar claro, nós não vamos ter aqui a oportunidade de votar estes dois projetos. A ideia é depois enviar para o plenário para aí sim haver a votação. O que importa agora é encerrar a discussão e, naturalmente, ela deve ser feita pelo proponente. E, por isso, Inês Sousa Real, faz favor. Estão aqui previstos 2 minutos, mas...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço os diferentes contributos que foram dados. Só fazer aqui uma ressalva em relação à intervenção da Sra. Deputada do PS. Esta iniciativa não foi do anterior Governo, ela foi uma iniciativa da Assembleia da República que mereceu amplo consenso daquilo que foram os vários grupos parlamentares. Foi até votado um texto de substituição do PAN, do Partido Socialista, do próprio PSD, também na altura do PEV, do Bloco de Esquerda e, portanto, e das duas deputadas não inscritas. Ou seja, contou de facto com amplo consenso desta Casa. E, portanto, peço desculpa por aquilo, por chamar o seu a seu dono, porque efetivamente há um trabalho da Assembleia da República que foi importante e que não deve ser descurado. Já no que diz respeito àquilo que é o negacionismo climático patente da intervenção do Chega, Sr. Deputado, se há alguém que de facto procura beneficiar a vida dos portugueses, é quem se preocupa com as alterações climáticas. Portugal é dos países mais afetados pelas alterações climáticas, a seca extrema já está a afetar o nosso país, não há agricultura e vir com o chavão do campo. Não há agricultura nem uma subsistência para o futuro desta área se não cuidarmos de combater as alterações climáticas e protegermos quem está no campo, inclusivamente, destes fenómenos extremos. Mais, falar na agenda climática dos refugiados, que são pessoas que fogem por força destes fenómenos extremos, e basta olharmos para o que aconteceu no Rio Grande do Sul, em que morreram não só várias pessoas, mas como também animais. Percebe-se claramente o impacto que isto pode ter na vida das pessoas e a importância daquilo que é os deputados desta Assembleia cuidarem de garantir a execução desta lei, que evidentemente tem o seu papel. Não significa que não hajam outras dimensões, como agora vamos ter pela frente o desafio da lei do restauro da natureza e de implementá-lo no ponto de vista nacional, mas de uma vez por todas é importante que não se alimente este negacionismo, esta onda populista de tentar virar as alterações climáticas contra a agricultura, porque elas têm que andar a par e passo, sob pena de efetivamente estarmos aqui a destruir um futuro mais sustentável e ecológico. No que diz respeito a esta execução, esperamos que efetivamente as restantes forças políticas, não só do espectro democrático, mas também que reconhecem a emergência climática em que vivemos e que trabalharam nesta legislação, nos acompanhem nesta votação, porque precisamos de fazer sair do papel a Lei de Bases do Clima. Ela foi pioneira e tem de continuar a ser uma referência nacional e internacional.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então por concluído este ponto 2.11. E agora teríamos um outro projeto de resolução, o número 30, de iniciativa do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado Pedro Vaz está a pedir a palavra.
Sim, Sr. Presidente, era só para pedir o adiamento administrativo deste ponto.
Usando esta figura, poderemos de imediato passar ao ponto seguinte, que tem a ver com dois projetos de resolução para serem discutidos na especialidade e, portanto, também votados. É um projeto de iniciativa do LIVRE e, se calhar, até alterando a ordem, vou colocar este projeto de resolução do LIVRE, o 114, para ser apresentado, discutido e votado em primeiro lugar, e depois um segundo, também da iniciativa do PAN. Portanto, o projeto de resolução do LIVRE, o 114, recomenda ao Governo medidas para maior eficiência energética e conforto habitacional através do reforço do programa 3C, Casa conforto e clima, e sendo este um debate na especialidade, importa desde logo perguntar até aos outros partidos se pretendem ou não apresentar propostas de alteração ao texto desta iniciativa. Eu presumo que não, e portanto, não havendo propostas de alteração que podiam ser apresentadas hoje ou numa reunião posterior, passamos, portanto, à discussão. Eu dou a palavra ao Jorge Pinto e depois passarei a palavra aos outros grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu vou ser bastante curto. O programa 3C, Casa, Conforto e Clima, parece-nos ser uma das ferramentas que melhor traduz aquilo que é justiça e transição ambiental e ecológica com justiça social. Ou seja, aquilo que o programa fez, faz e esperamos continue a fazer é capacitar as pessoas e as famílias para, através da renovação das suas caixas, caixilharias, janelas e afins, através da compra de utensílios para aquecimento e refrigeração das suas casas mais eficientes, tenham melhor conforto térmico, tenham melhor qualidade de vida, e isto depois traduz-se numa série de dimensões. Traduz-se em mais produtividade laboral para aqueles que estão a trabalhar na sua casa, traduz-se em melhores resultados escolares para aquelas crianças que estão a estudar em casa, e traduz-se, evidentemente, em melhores condições de vida, em mais conforto para aqueles que estão dentro das suas casas. Porque Portugal tem dois problemas em dois extremos. Por um lado, somos os países onde mais calor passamos dentro das nossas casas no verão, e no outro extremo somos os países, apesar do nosso clima, onde mais frio passamos dentro das nossas casas no inverno. Portanto, o programa 3C teve já essa capacidade de ajudar centenas de famílias a ter melhor e mais conforto térmico dentro das suas casas, e aquilo que nós agora propomos são três coisas muito simples. A primeira é que se garanta uma continuação da dotação orçamental específica para a continuação do programa 3C, portanto, para que este programa continue a existir no futuro. A segunda, e eu convido-vos a fazê-lo se ainda não fizeram, é ir à página onde se pode aceder ao formulário, portanto, a página do Fundo Ambiental, para aceder ao formulário para a obtenção do apoio 3C, é realmente complexo e é uma complexidade que possivelmente afasta potenciais beneficiários e que, por norma, até são aqueles que mais deveriam beneficiar, porque são as pessoas com menos literacia digital. Enfim, aquilo que nós queremos fazer, em conjunto com a ANAFRE, é também que se criem serviços de proximidade para que se garanta que ninguém fique de fora do programa 3C. E ainda hoje de manhã, numa das comissões que estava a ter em paralelo com a Ministra da Juventude e da Modernização, foi um dos pontos que foi trazido a debate. Foi precisamente esta necessidade da modernização digital do país ser feita ao serviço de todos e não deixar ninguém para trás. Portanto, este é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que também é crítico, é de fazer com que todas as pessoas, certamente aquelas de menores posses financeiras, possam ter acesso ao 3C e que possam usar tantos vales de eficiência quantos necessários para ter, para conseguir renovar as suas casas. E porquê é que isto é importante? Porque sem estes vales de eficiência, o investimento tem de ser feito à cabeça e depois a pessoa, a família, é ressarcida a posteriori. Ora, há muitas pessoas que não têm sequer a capacidade deste investimento inicial e que necessitam dos vales de eficiência. Atualmente há um limite no número de vales que pode ser utilizado, portanto nós queremos acabar com este limite e termino, afinal não fui tão sintético como queria ter sido, mas os nossos três pontos são muito claramente esses: permitir a utilização de tantos vales de eficiência quantos necessários, em particular nas pessoas de baixos rendimentos, para que ninguém fique de fora, assegurar a continuidade da dotação orçamental para a continuidade do 3C e ter, juntamente com a ANAFRE, um serviço de proximidade para que ninguém fique excluído por uma qualquer barreira digital, tecnológica ou outra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passando agora à discussão propriamente dita, nós teríamos aqui a possibilidade de fazer a discussão e votação até ponto a ponto. Olhando para o projeto de resolução, são apenas três pontos, eu acho que estamos todos de acordo de podermos fazer a discussão e a votação conjunta. Pronto, não vendo nenhum pedido de oposição, e agora abro a discussão, pergunto aos grupos parlamentares quem é que se pretende inscrever. Partido Social Democrata, Carlos Cação, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As atuais linhas de apoio geridas pelo Fundamental já salvaguardam investimentos em linha com as intenções desta iniciativa, de modo que a sua aplicação, de alguma forma, já se encontra em execução. Portanto, esta iniciativa, apesar de ter preocupações ao nível do combate à pobreza energética, prevê a continuidade de um programa que está encerrado e para o qual não há perspectivas de continuidade, não sendo possível a alocação de verba para a concretizar, tal como indicado na parte resolutiva. Portanto, no nosso sentido de voto, vai ser contra.
Partido Social Democrata. Partido Socialista, peço desculpa.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado. Da nossa parte, dizer o que na senda do que vem sendo as políticas do Estado de combate à pobreza, onde se enquadra o combate à pobreza energética, visando a proteção das famílias mais vulneráveis, a devida aplicação do programa 3C Casa, Conforto e Clima, é fundamental para garantir que também, essencialmente, as famílias mais carenciadas de estados sociais mais vulneráveis têm acesso ao programa. Nesse sentido, o projeto de resolução aqui apresentado, ao procurar aproximar as entidades administrativas territoriais mais próximas dos cidadãos, como são as juntas e uniões de freguesia, através da ANAFRE, das famílias mais carenciadas, auxiliando-as na preparação das candidaturas ao programa 3C, é uma medida consentânea com os objetivos do programa que entendemos deve ser devidamente considerada na sua aplicação. Entendo igualmente o Partido Socialista que o percurso inicial deve ser continuado, pois as ineficiências no conforto habitacional são ainda muito acentuadas, razão porque este programa deverá, como proposto, ver continuada a sua dotação orçamental e que seja possível utilizar tantos valores de eficiência quantos necessários para cobrir os custos totais do projeto de melhoria do conforto térmico e da eficiência energética. Assim, o Partido Socialista apoiará este projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E eu pergunto ao Grupo Parlamentar do Chega e depois prepara a Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, dizer que este tema tem toda a pertinência e tem toda a relevância, mas para o Grupo Parlamentar do Chega, que também desde o início se preocupou com as questões de conforto energético e de eficiência energética, não há nada mais bizarro do que termos esta discussão e falarmos em justiça social, ou na chamada justiça na transição energética, porque foram conceitos promovidos por várias entidades e pela Academia para fazer nada mais, nada menos do que o avanço da agenda marxista, mas desta vez um marxismo açucarado, em que não dizemos às pessoas que queremos fazer coletivizações, mas fazemo-lo de forma mais justa. Obviamente que queremos combater a pobreza energética, mas fazemo-lo em nome da dignidade da pessoa humana e não em nome de uma agenda política que concentra no Estado cada vez mais poderes e que esvazia os cidadãos das suas liberdades e garantias. Dar nota, depois deste comentário mais político, que de facto o Chega se absteve na generalidade nesta proposta, absteve-se também em sede de orçamento de Estado, por ter as suas próprias iniciativas e achar que estas iniciativas estavam até mais completas. E vemos com bons olhos agora o LIVRE ter adicionado a este projeto a questão de poder existir um balcão físico de atendimento presencial, porque era um dos impedimentos que existia e que infelizmente afastava as pessoas, sobretudo de mais idade, de poderem aceder a algum tipo de programas de eficiência energética, de renovação das suas habitações para conforto térmico. Era uma proposta que o Chega teve, à data teve o chumbo do Partido Socialista, e se não estou em erro, a abstenção do Chega, mas portanto vemos com, do LIVRE, aliás, vemos com bons olhos que agora esta questão esteja contemplada. No entanto, parece-nos que infelizmente a criação do programa 3C não foi nada mais do que retocar nominalmente os vários programas que já existiam, como o programa de apoio aos edifícios mais sustentáveis ou como o Vale Eficiência, que se mantém na mesma, com a mesma incapacidade de execução plena, mas que agora se chama 3C, portanto é um nome um pouco mais pomposo. E em certa medida questionamos, é importante reforçar a dotação, sim, mas se não temos capacidade de execução, se não é meramente vazio estarmos a tirar mais dinheiro para uma temática, para a qual, reforço, o Chega concorda que é preciso investir muito mais dinheiro e que este investimento tem que ser transversal a várias áreas, seja na administração pública, seja depois também a nível da vida dos cidadãos, já numa esfera privada, mas infelizmente aquilo que sabemos é que por agora não temos capacidade de execução daquilo que já existe. Falámos aqui anteriormente noutros pontos que, por exemplo, os reembolsos ao nível de destes programas de conforto térmico das habitações não estão a ser executados. Há meses atrasados e famílias sufocadas por esta responsabilidade financeira que adquiriram e, portanto, esta alteração, sinceramente, parece-nos apenas mais uma maquilhagem colocada por cima de um problema que está com várias ineficiências ou deficiências, digo, à partida. E, portanto, se calhar convém, à partida, corrigirmos tudo o que está a correr mal e depois, sim, dotarmos de mais verbas e garantirmos a continuidade de programas que, por agora, ainda não estão a funcionar no entender do Grupo Parlamentar de Chega. Obrigada.
Senhora Deputada Inês Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PAN tem consciência de que, tendo em Portugal entre 1,8 a 3 milhões de pessoas que vivem em pobreza energética, ou seja, que passam frio ou que passam demasiado calor no verão em suas casas, pondo em causa a sua saúde, isto só vem reforçar aquela que é a visão de que a justiça social e a justiça ambiental são, de facto, as duas faces da mesma moeda e não quaisquer tipo de agendas pseudomarxistas, como aqui foi referido, que, de facto, é levar o bate para um caminho que não um caminho que dá resposta às necessidades das pessoas e àquilo que é a necessidade de fazermos face à emergência climática ou combatermos os fenómenos da pobreza energética. Nós precisamos de garantir o reforço destes programas, por via também da ação do PAN tínhamos conseguido no âmbito do Orçamento de Estado o reforço deste tipo de programas, mas a verdade é que a sua execução e a burocratização que está inerente aos mesmos e que está na gênese dos requerimentos que aqui hoje já foram discutidos, de facto tem obstaculizado ao acesso das pessoas a este tipo de iniciativas. Nós iremos acompanhar este requerimento. No entanto, há de facto depois a montante um outro trabalho que tem que ser feito por parte do Governo, nomeadamente a execução de medidas que já foram aprovadas por esta Assembleia, seja no âmbito destes apoios, seja no âmbito da iniciativa solidária Sol para Todos, para que se possa também doar energia, por exemplo, que é captada através dos painéis fotovoltaicos. Há de facto um caminho mais longo para combater este fenómeno, mas acompanharemos para já este requerimento por parte apresentado pelo LIVRE.
Muito bem. Não estão presentes outros grupos parlamentares. A discussão, eu não sei se alguém quer incorporar aqui mais algum contributo para a nossa discussão. Se não, nós devemos agora votar. E, portanto, votar o documento que acaba por ser o documento final, coincidente com o documento inicial. E, portanto, eu pergunto, eu já percebi, de certa forma, o sentido de voto, mas importa também fazer este formalismo. Eu pergunto quem vota contra este texto final, portanto, o Partido Social Democrata, quem se abstém, o Partido Chega, e, portanto, quem vota a favor, o Partido Socialista, o LIVRE e o PAN. E, portanto, dizer-vos que o projeto, na especialidade, foi aprovado com 9 votos a favor, 7 votos contra e 4 abstenções, e, portanto, e ele agora será submetido à votação final global em plenário. Passamos então ao segundo projeto de resolução para também ser discutido aqui na especialidade, o 114, não é o 114, é o 109 do PAN, que recomenda ao Governo que no âmbito do processo de revisão do Plano Nacional de Energia e Clima, o famigerado PNEC, empreenda um debate público alargado e coloque a erradicação da pobreza energética até 2050 como uma das principais prioridades. Inês Sousa Real, uma pequena apresentação.
Relativamente a esta proposta de revisão, tendo presente que o anterior Governo apresentou o processo de revisão à Comissão Europeia e que nesta primeira versão há uma antecipação das metas da neutralidade carbónica para 2045, o que está em linha de conta com a Lei de Bases do Clima, há de facto aqui um objetivo, nomeadamente no combate à pobreza energética, que não está tão presente neste mesmo plano de revisão. Esta versão que foi entregue pelo anterior Governo deve ser objeto de uma profunda revisão, uma vez que, de acordo com a análise do projeto Life Together, liderado pela Rede de Ação Climática Europeia, a versão de revisão apresentada por Portugal à Comissão Europeia não é suficientemente credível, isto no entender desta análise que foi feita, por falta de detalhe nas políticas e medidas nos vários setores, nomeadamente a insuficiência de algumas medidas. Um destes domínios é precisamente o combate à pobreza energética e à vulnerabilidade dos consumidores, relativamente ao qual o programa se apresenta com apenas 6 medidas e ficou cumprido no essencial na aprovação da estratégia Estratégia Nacional de Longo Prazo para o Combate à Pobreza Energética, que foi aprovada no Conselho de Ministros em janeiro de 2024, mas, para além disso, a referida estratégia prevê uma meta nacional de erradicação da pobreza energética até 2050. Ora, tendo em conta a importância que o Plano Nacional de Energia e Clima tem para a política climática em Portugal, impõe-se que o seu processo de revisão seja feito por via de um amplo debate nacional que inclua a academia, inclua também outras entidades, nomeadamente as organizações não-governamentais do ambiente e até sessões públicas que envolvam não apenas a Assembleia da República, mas também os autarcas, as comunidades e organizações e movimentos de cidadãos, para que ela possa beber de todos esses contributos. Mas é essencial que seja dado efetivamente um maior destaque ao combate à pobreza energética, garantindo uma articulação deste plano com a Estratégia Nacional de Longo Prazo, algo que não acontece e que o PAN propõe então que seja considerado na sua próxima revisão.
Muito obrigado, senhora deputada. Pronto, mais uma vez, eu pergunto aos demais partidos se há alguma proposta de alteração do texto. Pronto, não havendo, passamos à sua discussão, para depois irmos à votação. Quem é que se quer inscrever? Sr. Deputado Carlos Cação, em nome do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No âmbito do combate à pobreza energética de transição para um país mais sustentável, esta iniciativa encontra-se em linha com a estratégia para o setor. Mas importa ressalvar que o Plano de Energia e Clima se encontra atualmente em revisão e com um grupo de trabalho estrategicamente constituído para trabalhar no tema. E por via dos compromissos assumidos pela ELP, o Governo encontra-se a desenvolver um plano de ação para combate à pobreza energética 2024-2030. Portanto, podemos considerar que os objetivos que presidem à presente iniciativa se encontram, em parte, abrangidos na estratégia adotada por este Governo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Partido Socialista, faz favor. Sr. Carlos Silva.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, muito obrigado. Da nossa parte, também dizer que genericamente concordamos com a proposta que é feita pelo PAN. Nós estamos a falar de um tema que, de alguma maneira, é um tema que nos vai, obrigatoriamente, com mais reticência ou menos reticências, obrigar a lutarmos todos no mesmo caminho, portanto, a sermos mais unânimes possíveis, porque esta questão das alterações climáticas, quer queiramos, quer não, ela vai-se impondo gradualmente e, portanto, nós temos de estar perceber que temos que chegar às populações, ajudar as populações mais vulneráveis e, portanto, de uma maneira geral, nós manifestamos a nossa concordância com esta proposta de resolução. E, portanto, nós, da nossa parte, tudo faremos para que este plano e estes planos sejam bem direcionados para as populações que provavelmente mais vão sofrer com estes fenómenos e, portanto, tudo faremos para apoiar estas iniciativas.
Deputado Carlos Silva, muito obrigado. Senhora deputada Rita Matias. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dar também apenas uma nota política de que existe uma polarização do debate em torno destes temas e parece que colocar qualquer tipo de questões sobre a forma como a política pública é implementada e como a agenda política é abraçada por várias instituições ao nível nacional ou supranacional, automaticamente nos deixa na caixa de negacionistas e isso não é justo, até porque é evidente e todos sentimos alterações climáticas no nosso dia-a-dia. Agora, combater a forma como nos adaptamos a essas mesmas alterações não faz de nós seres absolutamente irresponsáveis e com um desejo apocalíptico de ver o mundo acabar mais cedo. Acho que esta nota era importante, dizer que não temos nada a obstaculizar em relação à proposta em si visada, mas também não podemos deixar não fazer esta nota. Vemos aqui a inclusão da meta nacional de erradicação de pobreza energética para o ano 2050, e bem sabemos que é uma questão de supranacional e que depois também da esfera nacional, nada que tenha a ver com o PAN, mas preocupa-nos particularmente este estabelecimento de metas que cada vez que não conseguimos politicamente cumprir com as nossas promessas, adiamos. Inicialmente era até 2030, depois 2050, e enquanto isso, em Portugal continua-se a morrer ao frio ou ao calor em casa. E, portanto, só mesmo esta nota política, não vamos obstaculizar naturalmente a proposta. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Pinto.
Obrigado, Sr. Presidente. Também muito sinteticamente para dizer que apoiamos esta proposta e referir que o combate à pobreza energética deve ser absolutamente prioritário e aliás à pobreza em geral, mas à energética em particular aqui no caso, e se me permite só umas notas em resposta à deputada Rita Matias, até porque, sendo eu um não marxista, não deixa de ser irónico ter de ser acusado, mas para dizer que a questão da justiça social, incluindo na dimensão ambiental, precede Marx, na verdade, e vem daqueles a quem eu devo muito mais ideologicamente, que são os socialistas utópicos do século XIX, que foram, se calhar, os primeiros pensadores ecologistas avant la lettre, mas que, se calhar, também convido a ler, para não ficarmos sempre aqui à volta de Marx, com todos os méritos que possa ter, à esquerda não marxista e não, por isso, menos interessada nas questões ecologistas de justiça social e transição ecológica feita de maneira justa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Toda a gente já percebeu que esta é a comissão maior de todas, que para além do ambiente dá para debater ciência política e tudo. Fim desta discussão, passamos à votação. Neste caso também não faz sentido estarmos aqui a votar ponto a ponto ou a discutir ponto a ponto. Eu pergunto sim, relativamente à versão inicial, que é coincidente com a versão final, quem é que vota contra? Quem se abstém? Partido Social Democrata. Quem vota a favor? Pronto, o projeto de resolução foi aprovado na especialidade, com zero votos contra, a abstenção do Partido Social Democrata e os votos favoráveis das restantes forças políticas presentes. Abstenção. Pronto, assim sendo, só nos resta tratar aqui dos outros assuntos. Oh Pedro, dá-me só aqui um segundo e já terminamos. Sobre os outros assuntos, tem a ver um pouco, só vos quero deixar aqui esta nota, ainda no âmbito da grande central fotovoltaica da barragem do Cabril, a tal barragem flutuante, que nós tivemos aqui o privilégio de receber hoje os seus presentes de Câmara, a dizer-vos que a IAPA e a Proteção Civil deram nota de que hoje não podiam estar presentes e sugeriam o dia 18. De manhã. Ora, o dia 18, de acordo com aquela deliberação da Conferência de Líderes, do PAR, sugeria que no dia 18 já não houvesse nada, a não ser que todos os partidos intervenientes estivessem de acordo. E estamos a falar de quinta-feira, de manhã, dia 18, nós à tarde iremos ter uma sessão plenária. Eu estaria inclinado para nós podermos fazer essa audição conjunta, precisamente no dia 18 de manhã, mas só o farei se vocês todos estiverem de acordo, que é isso que diz as regras. Não vejo oposição de ninguém, portanto eu vou dar ordem. Força, Jorge.
Sr. Presidente, muito obrigado. As quintas-feiras de manhã, por norma, são quando temos as reuniões internas, mas sendo possível, não sei, eu não queria pedir às 9h30, se calhar pode ser complicado, mas às 10 da manhã, para garantir que ainda conseguimos, pelo menos, adiar a reunião ou a nossa participação.
Senhor Deputado, está adjudicado. Será às 10 horas. Agradeço muito a vossa colaboração, a vossa paciência. Hoje foi um dia profícuo. E até breve. Muito obrigado.